UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde. E como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Em junho do ano passado, o Brasil viu eclodir uma série de manifestações em várias cidades do país. Muitos brasileiros criticaram os abusos de gastos com a Copa das Confederações e, consequentemente, com a Copa do Mundo, reivindicando melhorias no transporte público, na educação, saúde e na política. Em meio ao jogo de interesses políticos e econômicos que giram em volta das grandes emissoras de comunicação na divulgação desses acontecimentos, estudantes de comunicação social criaram a página no Facebook BH nas Ruas, propondo uma cobertura colaborativa. Eu converso agora com a integrante da equipe do BH nas Ruas e uma das 16 autores aí do livro #BH nas Ruas, uma experiência de cobertura colaborativa, a Camila Braga. Boa tarde, Camila.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigada.
Camila, para quem não conhece ainda, eu falei um pouquinho, mas o que é o BH nas Ruas, como que ele foi criado e qual que é a atuação?
Na verdade, o BH nas Ruas é bem isso que você falou mesmo. Foi uma iniciativa que a gente criou como alternativa de geração de conteúdo durante as manifestações do ano passado. E no começo foi uma iniciativa bem despretensiosa, na verdade. A gente queria só concatenar todas as informações que estavam saindo das ruas, dar uma filtrada e uma apurada boa nessas informações, mas acabou ganhando uma visibilidade na rede e a gente teve que ir sempre experimentando novas formas, novas metodologias para funcionar, porque o processo mudou várias vezes, assim como as manifestações também mudaram muito durante o percurso, né?
E quem está por trás aí do BH na Rua? Quem que faz o BH nas ruas acontecer?
A equipe do BH nas Ruas, ela mudou várias vezes durante... Era uma equipe flexível, assim, mas somos todos estudantes de comunicação social da UFMG. E, então, tem uma esfera assim, mais concreta, que esteve mais presente durante as manifestações do ano passado e que continua junta hoje, que é essa equipe que escreveu o livro. Mas a gente contou com vários colaboradores e correspondentes diferentes assim, ao longo do processo. Então, é uma equipe muito fluida, no fundo.
E qual foi a participação dos professores aqui do Departamento de Comunicação Social da UFMG, o Carlos D'André, Joana Ziller e Giane Azamora? Eles ajudaram também aí em momentos de cobertura, de que forma?
Bem no começo do processo, quando a gente viu que a página estava alcançando visibilidade, a gente recorreu aos nossos professores, especialmente esses de mídias sociais, de novas mídias, para pedir uma ajuda, assim, mesmo um socorro. A gente estava tateando um território que era muito novo para a gente também. Então, a gente cometeu vários deslizes e foi muito bom contar com eles nesse processo. Assim, em vários momentos de crise, a gente recorreu a eles. Então, em julho do ano passado, quando as coisas estavam mais frias, a professora Joana Ziller e o Carlos André procuraram a gente, propondo que a gente escrevesse esse livro como uma forma de registro do que foi o processo do BH nas Ruas para a posteridade, assim mesmo, para poder ter acesso, para outras pessoas poderem ter acesso a esse processo nosso.
E leitores também podem colaborar aí para manter a página do BH nas ruas, como?
Com certeza, na verdade a participação dos colaboradores sempre foi e continua sendo fundamental. Muita da nossa cobertura vem da participação de inbox de Facebook, tweets no Twitter, as menções para a gente são muito importantes. Claro que a gente faz uma apuração posterior dessas informações, mas o BH nas ruas, a cobertura é colaborativa, não no sentido dela ser feita por muitos estudantes de comunicação, mas ela é colaborativa também porque ela conta com a população, com os usuários da internet, para ela se manter.
Eu estou aqui com a página do BH nas ruas aberta e tem uma logo ali que é uma espécie do símbolo da Rede Globo. Qual que é o significado dessa logo aí do BH nas ruas?
Então, o primeiro slogan que a gente pensou para a gente mesmo foi que a revolução será filmada por você. E uma coisa que marcou também as manifestações do ano passado foi a revolta dos manifestantes contra os próprios meios de comunicação tradicional. Então, essa logo, ela joga muito com isso, que é a ideia de um modelo de mídia que está decadente e que é muito representado pela Rede Globo, e um novo modelo de mass self-communication, de que todo mundo pode gerar conteúdo e todo mundo é ator ativo nessa nova configuração das mídias. E, então, empoderando qualquer cidadão de fazer a revolução a partir do dispositivo que ele possui, que a gente não precisa mais ficar dependente desses grandes como que chama? Monopólios, sei lá, essas oligarquias aí da mídia.
Ok, agora são 3 horas e 36 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com a integrante da equipe do BH nas Ruas e uma das 16 autores aí do livro BH nas Ruas, uma experiência de cobertura colaborativa, a Camila Braga. Camila, quais foram os principais desafios que vocês enfrentam ou já enfrentaram durante a experiência dessa cobertura?
Assim, mais que, além de BH nas Ruas, além de estudantes, nós éramos também manifestantes. Então, acho que muitos dos desafios que a gente viveu foram vividos pela maioria dos manifestantes. Assim, os protestos, eles se reconfiguravam a cada novo ato. Então, a gente teve questões, assim, que foram inerentes a todo mundo, eu acho. Então, desde questionar o slogan, por exemplo, o gigante acordou, que foi uma primeira hashtag que bombou muito. E depois saber da história dessa frase, dessa expressão, que ela foi usada em momentos da nossa história que a gente não se orgulha. Então, assim, a gente cometeu deslizes, a nossa relação com as expressões mesmo, expressões como vândalos, vandalismo, a voz que a gente daria ou não para a polícia militar. Então, eu acho que não só como BH nas Ruas, mas como ser humano e como manifestante, a gente passou por todos esses desafios. Acho que o desafio com a linguagem foi um desafio muito grande e com o rumo político, assim mesmo, que as manifestações tomavam.
Camila, você comentou aí que além de estarem ali como repórteres, digamos assim, vocês também eram manifestantes. Como vocês discutem aí dentro do grupo, inclusive com os professores, a questão aí de um canal de mídia se posicionar de um lado ou de outro, de um espectro político, num conflito entre polícia e manifestantes? Como é que vocês discutem isso aí, até para o nosso ouvinte refletir também sobre as outras mídias?
Então, na verdade, o BH nas Ruas não é uma equipe de forma alguma homogênea, assim. Nós não somos, nós não concordamos em tudo, nós não temos os mesmos posicionamentos políticos, então tudo é constantemente discutido, assim. A gente não tem um posicionamento fixo para nada. Então, tudo foi discutido, assim, questão por questão. Então, cada novo fato que surge, ele é rediscutido entre a gente. E a gente não acredita nem um pouco na imparcialidade do jornalismo. A gente não acredita que o jornalismo tenha esse poder de ser imparcial, porque ele é feito por seres humanos, cada um com a sua carga, com toda a sua carga. Mas a gente busca, na verdade, eu acho que o que a gente tenta fazer é buscar a verdade do testemunho, assim. O que é o testemunho de quem estava ali na manifestação, de quem estava no protesto, de quem sentiu aquilo e que quer compartilhar aquilo na rede. Então, a gente não pode falar que é um relato imparcial e neutro, mas ele é um relato baseado muito naquela experiência, naquela vivência.
E como vocês analisam aí as manifestações agora em relação à Copa do Mundo, em comparação com as realizadas na Copa das Confederações?
Esse ano o aparato militar veio com muito mais força para reprimir as manifestações, então os manifestantes têm se encontrado assim, cerceados mesmo por uma força desproporcional da Polícia Militar de Minas Gerais, e eu acredito que é isso que tem coibido muitos manifestantes, uma lógica meio do medo, do pânico mesmo, assim. Também contrastado, claro, com a festividade assim, da Copa do Mundo, mas eu acho que principalmente esse medo que a Polícia Militar conseguiu impor sobre os manifestantes.
Você acha que se não fosse isso, o número de manifestantes seria o mesmo? Você acha que tem mais, menos gente saindo nas ruas?
Então, eu acho que tem menos gente por esse medo mesmo, entendeu? A gente, ano passado, foi muito violento contra um montante de pessoas muito, muito grande, assim. Mas esse ano a polícia, eu acho que se preparou mais e por isso as pessoas ficaram com mais medo, talvez, de ir para as ruas.
E qual o futuro aí do BH nas Ruas pós-Copa do Mundo no Brasil? Onde vocês pretendem continuar atuando, vão manter a página viva?
Então, a ideia é manter, a princípio é manter a página viva, porque nesse um ano que passou entre a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, a gente cobriu pontualmente algumas manifestações, algumas ocupações, enfim, coisas que acontecem nas ruas de Belo Horizonte, assim, para além das manifestações contra a Copa e contra a FIFA. Então, a nossa ideia é continuar fazendo isso, assim. Então, provavelmente serão coberturas mais pontuais, com um período de tempo maior entre elas, mas a ideia é que o BH nas ruas não morra, porque as ruas de BH não morrem, né?
O lucro gerado aí pela venda dos livros vai ser investido em melhorias e divulgação na página BH nas ruas. Que melhorias seriam essas? Vocês pretendem fazer coberturas via streaming com uma mídia ninja, ser uma espécie de mídia ninja de BH? Pode-se dizer assim?
Felipe, para ser muito sincero, isso não foi conversado ainda, assim, a gente não tem aquisições claras que a gente pretende adquirir, mas a ideia é essa, é melhorar o nosso, poder melhorar o nosso desempenho enquanto cobertura. Então, por exemplo, talvez adquirir um smartphone para algum colaborador que não tem smartphone para habilitar essa pessoa a fazer cobertura. Então, provavelmente vai ser alguma coisa nesse sentido, assim, mas está tudo ainda muito em aberto. Mas a ideia é que o lucro seja investido realmente na atividade do BH nas ruas.
Ok, Camila, muito obrigado pela entrevista, sucesso com o lançamento do livro e até a próxima.
Muito obrigada, Felipe, Rádio UFMG Educativa.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu acabei de conversar com a integrante da equipe do BH nas Ruas e uma dos 16 autores do livro BH nas Ruas, uma experiência de cobertura colaborativa, a Camila Braga. O evento de lançamento é nessa sexta, a partir das 18h, na Livraria Quixote. O endereço é Rua Fernandes Tourinho, 274, na Savassi. Para saber mais sobre o BH nas Ruas e para colaborar com a cobertura de manifestações, visite a página facebook.com/BH nas Ruas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.